Agora 6:22. Começando um novo dia, um feriado em que muita gente está em casa descansando, outros trabalhando, como nós e tanta gente por aí. Agradecemos por esse dia de trabalho, Senhor, por mais essa linda manhã de quinta-feira.
Obrigado, Jesus.
Que o dia que nasce agora seja aquele dia que a gente espera, de luz, de alegria, de felicidade, realizações, confirmação de esperanças e livramento das coisas ruins.
Livra-nos, Pai Todo-Poderoso.
Apesar de todas as manchetes de jornais, de todas as estatísticas, dizendo que continua a pandemia, os momentos difíceis por que passamos, nossa fé continua sendo maior e é maior a cada dia. E temos a convicção de que um dia a coisa passa, as coisas ruins passam, e esse dia é sempre aquele que nasce. Nascemos todos os dias de manhã ao acordarmos, com aquela esperança de que finalmente chegou o dia tão esperado, a liberdade tão esperada.
Deus, misericórdia, Pai.
Não está escrito que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã? Pois então, esta será a manhã da nossa glória e da nossa libertação. Confiamos em ti, Senhor, e pedimos a tua ajuda, a tua proteção, sobretudo para aqueles nossos irmãos que sabemos estarem passando momentos difíceis. Não estão tão bem quanto nós, infelizmente, mas vão melhorar, hão de melhorar, sobretudo se confiarem como nós confiamos na tua força, ó Senhor, Criador dos céus e da terra. Sim, Jesus. Aquilo que tudo pode e tudo sabe. Que todos possamos sentir já nesse instante, de manhãzinha bem cedo, o teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos que mais precisam. Os doentes, desempregados, aqueles que não encontram compreensão e paz, às vezes nem em seu próprio lar.
Precisamos de ti, Pai.
Abençoa as mães e pais de família, Senhor, na luta incessante pelo pão de cada dia, e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Também está escrito, 10.000 cairão à nossa direita, mais 1.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa nossa quinta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Áries. Ariano, escute. Tua coragem característica deve ser usada de modo a te proporcionar resultados. Não apenas para você anunciar intenções que depois não são colocadas em prática. No romance, lembre-se, zangue e pessimismo não resolvem nada. Corebege, número 33, 5:00 PM. Bom dia, Touro. Touro, não fique protelando providências necessárias. Esse hábito de ficar sempre adiando para amanhã tudo, né? Coisa que você tem que resolver agora, né? É que muitas vezes atrasa a vida da gente. No romance, tem habilidade para despertar ou manter o interesse de uma determinada pessoa. Coré laranja, número 20, 11:30 AM. Gêmeos, bom dia. Em vez de ficar sonhando com o impossível, não perca a chance de dedicar toda a tua energia aos aspectos práticos da tua realidade. E no amor, Gêmeos, não espere que a felicidade aterrize em cima da tua cama, lá de mão beijada, né? Batalhe por ela, ora bolas. A Coré amarela, número 35, hora favorável, 8:00 PM.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você do signo de Câncer. Olha, Câncer, negócio seguinte, procure concentrar a atenção nas tuas prioridades, aquilo que é mais importante, né? Por quê? Sabe por quê? É para não ficar gastando energia naquilo que não te ajuda a ir para frente, que é a coisa que a gente faz, né? Mesmo sabendo que não resolve. No amor, não seja muito sentimental. E lembre-se, sem se sentir seguro, você não vai ser feliz. Segurança é fundamental. Coré vermelha, número 40, 2:00 PM. Bom dia, Leão. Você talvez não esteja percebendo que está com a faca e o queijo na mão para tirar partido de uma circunstância e melhorar a tua situação. Eu faça melhor uso, Leão, da tua capacidade de liderança, desse poder maravilhoso que tem a tua personalidade. No romance, apesar de todo o teu poder de sedução, não se distraia. Tua boa fé, às vezes, é tua maior inimiga, sabia? Coré violeta, número 59, 10:00 AM. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, não se deixe atrapalhar pela insegurança ou pela timidez. Esse medo que às vezes você tem de assumir uma vontade, uma opinião, de reclamar teus direitos, não tem razão de ser. A gente tem que ser corajoso o suficiente para defender o que é da gente. No romance virgem, facilite um relacionamento ou uma aproximação, em vez de complicar e dificultar o entendimento. Cor é prata, número de sorte, o 72, hora favorável, 9 da noite. Bom dia. Falar de culinária com a barriga vazia é fogo na roupa.
Bom dia.
Bom dia, Libra. Cuide para que as palavras e atitudes alheias não tenham sobre você uma influência nociva. Mesmo não admitindo, a gente é influenciável. Sempre o que o outro fala acaba atingindo a gente um pouco mais. É ou não é? Então, melhor a gente não prestar nem atenção, né? No romance, impõe-se pela simpatia, até porque na força, provavelmente o resultado não seja bom. Corecaque, número 49, hora 3:30 da tarde. Alô, Escorpião, facilite o próprio caminho, voltando toda a tua atenção para a elaboração de meios práticos de alcançar teus objetivos de vida. No romance, Escorpião, não se deixe abalar por nada. Seja mais você, confia no teu taco, que quando confia no teu charme, ninguém te segura. Corebege, número 25, hora 10:30 da manhã. Alô, alô, Sagitário, você pode nessa fase aumentar a tua popularidade e a influência que tem sobre os outros. Basta para isso que você saiba evidenciar as tuas melhores qualidades, a simpatia, a facilidade de se enturmar, né? A simplicidade. No romance, lembre-se de que até para despertar o interesse do outro é preciso uma estratégia, um planejamento. Pense nisso. Corevinho, número 23, hora favorável, 7:30 da noite. Capricórnio, bom dia. Capricórnio, saiba utilizar-se da razão, do teu lado sensato, a fim de administrar com inteligência as situações. Você sabe melhor do que ninguém que fazer a cabeça funcionar é a melhor decisão que a gente toma, né? No romance, percebo que o interesse de uma outra pessoa em relação a você pode aumentar na medida que você gostar mais de si, né? Ninguém gosta de quem não se ama. Lembre-se disso. Coregrafite, número 19, hora 4:00 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, limitações que talvez a realidade imponha deverão ser respeitadas, é claro. Agora, não devem, Aquário, em hipótese nenhuma, provocar insegurança. Tem coisa que parece bicho de sete cabeças, mas que quando você encara, você acaba vendo que não é tão difícil assim. Tudo é questão de você não menosprezar a própria capacidade. No romance, não abuse, ser confiante é legal, mas dar mole pro azar já é muito perigoso, cuidado. Cor dourada, número 69, hora 11:00 da manhã. Peixes, bom dia. Pisciana, não espere pelos outros e nem pela providência para tomar, né, as medidas necessárias para a tua vida andar. Essa coisa de esperar carona dos outros é o que mais detona com as nossas chances na vida. No romance, Peixes, viva teus sonhos com os olhos abertos, sem se colocar excessivamente nas mãos de quem quer que seja. Coré Verde, número 91, hora favorável, 8:00 da noite. Ele não é tão corajoso. Bom dia para você do signo de Áries. Olha, Ariano, Ariana, a tua coragem característica deve ser usada, mas de modo a te proporcionar resultados, e não apenas para você anunciar intenções que depois não serão colocadas em prática, né? Tem que fazer, não adianta só planejar ou sonhar. No amor, lembre-se, zangue e pessimismo não resolvem nada, pelo contrário. Corebege, número 33, hora 5:00 da tarde. Bom dia, Touro. Não fique protelando providências que você sabe que são necessárias. Sabe que essa mania que a gente tem, Touro, de ficar adiando tudo para amanhã, acaba atravancando o progresso da gente. Porque a gente fica adiando. Não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E as coisas ficam ali no meio, atrapalhando o nosso progresso. No romance, tem habilidade para despertar ou manter o interesse de uma determinada pessoa. Não force muito, mas também não afrouxe, né, Touro? Coré laranja, número 20, hora 11:30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Em vez de ficar sonhando com o impossível, não perca a chance de dedicar toda a tua energia para os aspectos práticos da tua realidade. No amor, não espere, geminiano, que a felicidade aterrize na tua cama, de mão beijada. Batalhe por ela. Batalhando às vezes já é difícil. Imagine deitadão na cama, né? Sem tomar iniciativa. Cor amarela, número 35, hora favorável, 8:00 da noite. Alô, você de câncer. Câncer, procure concentrar atenção nas suas prioridades. Teu progresso, coisas que você tem a botar em prática amanhã ou depois. Coisas que tenham a ver com teu progresso na vida. No romance, câncer, não seja muito sentimental, né? E lembre-se, sem se sentir seguro, você não vai ser feliz. Segurança é ponto importante para tua felicidade sempre. A cor vermelha, número 40, hora 14h. Bom dia, Leão. Leonina, Leonino. Você talvez não esteja percebendo que está com a faca e o queijo na mão para tirar partido de uma circunstância e melhorar a tua situação em todos os sentidos. No romance, apesar de tudo o teu poder de sedução, não se distraia. Tua boa fé é, às vezes, tua maior inimiga. Cuidado. Coré Violeta, número 59, hora 10h. Virgem, bom dia. Não se deixe atrapalhar pela insegurança ou pela timidez no momento de impor a tua presença. Viu, Virgem? Nas relações amorosas e aproximações também, facilite um relacionamento ou aproximação em vez de complicar e dificultar um entendimento. Coré Prata, número 72, hora favorável, 9h. Vai nessa, Miguel. Bom dia pra você de Libra. Olha, Libra, cuide para que as palavras e atitudes, aliás, não tenham sobre você uma influência nociva. Eu, mesmo admitindo, você é influenciável, o que os outros falam tem importância para você. Agora, o que a gente não pode deixar que os outros façam com a gente é ficar impressionado com o que o fulano fala, e da nossa vida. A opinião mais importante e poderosa tem que ser a nossa. Se é sobre a nossa vida, é ou não é? No romance impõe-se pela simpatia. Na força, primeiro que não é da praia, né? E depois é mais difícil funcionar, né? A Corecaque, número 49, hora 15h. Alô, Escorpião. Facilite o próprio caminho, Escorpião. Voltando toda a tua atenção para a elaboração de meios práticos para alcançar teus sonhos e teus objetivos. As divergências que porventura existirem no relacionamento com as pessoas aí do teu convívio não deverão ser valorizadas a ponto de você se aborrecer e provocar o conflito. No romance, não se deixe abalar por nada. Seja mais você sempre. A cor é bege, número 25, hora 10h30. Sagitário, bom dia. Você pode, nessa fase, aumentar tua popularidade e influência que exerce sobre as pessoas. Basta para isso que você saiba evidenciar tuas melhores qualidades. Simpatia, facilidade de se enturmar, etc, etc. No romance Sagitário, lembre-se de que até para despertar o interesse do outro, é preciso uma estratégia, um planejamento, né? Pense nisso. Corevinho, número 23, hora 19h. Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, saiba utilizar-se da razão, do bom senso, a fim de administrar com inteligência as situações que se apresentam. Você sabe melhor do que ninguém fazer a cabeça funcionar quando necessário. No romance, perceba que o interesse de uma pessoa em relação a você pode aumentar na medida que você gostar mais de si. Ninguém gosta de quem não se ama. Não esqueça disso. Coregrafite, número 19, hora 16h. Bom dia para você de Aquário. Olha, aquariano, aquariano, limitações que talvez a realidade imponha deverão ser respeitadas, claro, mas não deve, em hipótese nenhuma, provocar insegurança. Tem coisa que parece bicho de sete cabeças, mas que quando você encara, acaba não sendo tudo aquilo. Né? No romance, não abuse. Ser confiante é até bom, mas dar mole pro azar já é outro departamento e muito perigoso. Coré Dourada, número 69, hora 11h. Peixes, bom dia. Não fique esperando pelos outros, nem pela providência divina, para tomar providências que te aproximam da realização dos seus sonhos. Até porque tua vida é responsabilidade tua, pisciano. Essa coisa de ficar esperando carona, tá com nada. No romance, viva teus sonhos com os olhos abertos, sem se colocar exageradamente nas mãos de quem quer que seja. Coré Verde, número 91, hora favorável, 20h.
Sua manhã é tudo de bom com Renato Gaúcho.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
É, tem nego que acha que se dá bem sempre, né? Tem nego que...
A hora chega, né?
Além de ser mau caráter, bandido, passar os outros pra trás, ainda sai rindo, né?
É.
Quando passa alguém pra trás, fica lá comemorando.
Tem vários.
Sou mais esperto. É ou não é?
Vai nessa, né?
Olha, o curioso caso de hoje aconteceu um ano e pouco atrás no Reino Unido. 2019, finzinho. Uhum. E foi protagonizado por um cidadão chamado Stephen Murphy.
Uhum.
Um homem de 33 anos que se achava acima da lei. A pessoa mais esperta do mundo. Stephen dizia que era modelo. Olha só. Mas há muito tempo não sabia o que era ganhar dinheiro de um modo honesto. Ganhava vida, na verdade, aplicando golpes, realizando furtos e cometendo pequenos delitos. Já tinha sido preso algumas vezes, justamente por esses hábitos, mas sempre acabava saindo da prisão. Quem sabe por isso se considerasse uma pessoa esperta, né? Até porque, apesar de responder por algumas acusações na justiça, ele sempre conseguia dar o seu jeitinho de se livrar de qualquer situação. O típico malandro agulha. No caso dele, um verdadeiro cara de pau. Aconteceu que Stephen acabou não comparecendo ao tribunal, faltando a uma audiência na qual respondia pela acusação de furto.
Jesus Cristo.
E faltou de caso pensado, deliberadamente. Sem ter nenhuma desculpa plausível para fazer isso. Podia dizer, ó, tô doente. Não. Simplesmente achou que não devia dar nenhuma explicação à justiça. E faltou audiência, ficou em casa dormindo.
Por que quis?
É, uai.
A polícia do distrito em questão passou a considerá-lo como um foragido. Passou a fazer buscas, a procurar o homem nos lugares que ele costumava frequentar. E começou a abordar pessoas também, questionar possíveis testemunhas, até que no fim, sem encontrar nenhuma sombra do humilhante, resolveram publicar uma foto do marginal no jornal local.
Ixi.
Estamparam então a única foto que tinham do bandido, com aquela palavra em cima assim escrito: procurado, wanted, pedindo que a comunidade o denunciasse caso alguém soubesse do seu paradeiro. Aos poucos foram chegando mensagens de pessoas que diziam conhecê-lo, até apontaram alguns lugares onde o acusado poderia ser encontrado, mas a polícia, apesar de fazer diligências, simplesmente não conseguia achar o cara. O acusado parecia se mover nas sombras, parecia adivinhar que a polícia estava na sua cola e dava um jeito de sempre se safar. Devia mesmo ser um cara espertalhão para conseguir não só enganar, mas também fugir do braço potente da lei.
Com certeza.
O fato é que até mesmo ele acabou vendo a sua foto estampada no jornal e nas redes sociais. Aliás, ele até já imaginava que isso fosse acontecer. Já tinha deixado de comparecer ao tribunal para responder aquela acusação de furto, né? Era só uma questão de tempo para a polícia expor a sua cara nos meios de comunicação.
Sim.
Só que um detalhe acabou fazendo com que essa curiosa história acabasse viralizando por todo mundo. A reação que o homem teve quando viu a sua própria fotografia estampada com aquela palavrinha, procurada.
É.
Foi no mínimo curiosa, no mínimo topetuda, essa reação, algo que somente um tremendo de um cara de pau seria capaz de fazer. Aliás, o que você, por exemplo, faria se estivesse no lugar do Stephen, ao abrir o jornal e ver a sua lata ali estampada com aquela frase, procurado,
jornal,
você se entregaria à polícia? Fugiria para alguma outra cidade onde talvez ninguém te conhecesse? Ou continuaria por ali mesmo, apenas tentando disfarçar a sua aparência para não ser reconhecido? Escondo, quem sabe, o rosto com as mãos, olhando para fora pela janela.
Sim.
Dando uma disfarçada. Olha, você vai se surpreender com a atitude desse cara. Você não vai acreditar
quando descobriu
o que ele fez. Bom, a gente conta daqui a pouco.
Pelo amor de Deus.
É questão de minutos na segunda parte da história curiosíssima e inacreditável.
Sai daí. Esse
verdadeiro safado cara de pau.
Show da Manhã 98. 98 FM apresenta Retratos da Vida. com Renato Gaúcho.
Parte final da história do malandrão.
Bora.
Malandro agulha. O mais esperto que todo mundo.
Então, ele que acha.
Vai nessa.
O tal do Stephen respondia a uma acusação de furto, só que não deu as caras lá no tribunal do dia da audiência. Considerado agora um fugitivo da lei, a polícia logo saiu ao seu encalço.
Ai, ai, ai.
Só que, como não conseguiu encontrá-lo, ele acabou publicando, a polícia acabou publicando uma foto dele como procurado no jornal local e nas redes sociais, pedindo que a comunidade o denunciasse caso soubesse do seu paradeiro.
Faroeste, né?
A notícia, naturalmente, pastor, acabou chegando também ao conhecimento do acusado. Ele já imaginava, né, que isso ia acontecer. Na verdade, ele, quando viu a foto dele estampada, ele sentiu até uma espécie de frisson.
Sabe.
Né? Uma espécie assim de de coisa gostosa. Porque ele se sentiu famoso, importante. É? Já pensou? Minha foto aqui no jornal. Mas é porque você é bandido. Não interessa.
Tô lá.
Não interessa. Tô no jornal, você não tá. Então ele sentiu aquela espécie de orgulho. Não só no jornal, mas na internet também.
Sim.
Vaidoso. Bandido vaidoso. Stephen tinha trabalhado durante algum tempo como modelo, isso há alguns anos atrás, e apesar de ter deixado de exercer o ofício, ele se considerava um homem bonito, estiloso. Só que o detalhe foi que ele não gostou da foto que a polícia publicou.
Gostou
de se ver ali, mas
não é um ângulo favorável.
Exatamente.
Não acredito.
Entendeu? Na sua concepção, o malandro achou que não estivesse tão bonito, que a foto não estava fazendo justiça.
Não estava valorizando.
Não estava valorizando os pontos positivos.
E onde vamos parar?
Entendeu? Ele não estava tão bonito quanto era ao vivo. Na concepção dele, claro, né? A câmera não tinha pegado o seu melhor ângulo, vamos dizer assim. O cúmulo da vaidade.
Não,
vou te contar. Vamos convir, a pessoa que está sendo procurada pela polícia, né? O rosto estampado no jornal local, na internet, em vez de ficar preocupada com a sua liberdade, não! Ela só consegue ver que não está fazendo jus ali ao rosto dela, que é mais bonito do que estava ali no jornal. Em vez de se preocupar com a liberdade ou com a prisão, pensar em fugir, num ato de pura vaidade, sabe o que ele fez?
Não.
Ele teve a cara de pau de mandar uma mensagem à relação do jornal onde sua foto havia sido estampada.
Meu Deus, não pode.
Olha a mensagem. Alô, pessoal, aqui é o Stephen. Stephen Murphy, o cara da foto aí, a pessoa que vocês estão procurando, que a polícia está procurando e mandou vocês colocarem aí no jornal. Só que essa foto, me desculpe, essa foto que vocês publicaram é meio antiga, não ficou legal.
Jesus.
Não.
Ó, eu tô mandando outra foto em anexo pra vocês publicarem no lugar dessa aí.
Uma melhor, né?
Essa aqui é mais recente. E eu tô mais bonito.
Mas não é.
Eu tenho certeza que assim a polícia vai conseguir me encontrar com mais facilidade. Não, dá pra acreditar?
E o cara
não parece brincadeira.
Chama isso petulância.
Meu Deus.
Ele manda outra em anexo ainda, né?
Meu Deus do céu. E de fato, junto à mensagem, ele mandou outra foto. A qual ele considerava estar mais bonito. Vamos convir, né? É o cúmulo da vaidade. Ou por outra, da cara de pau. E ele se considerava tão esperto, tão safo, que questionado pelo jornalista ainda falou: eu não me entreguei ainda porque eu tô acima da lei.
Pergunte aí
pra polícia. Vai lá pro delegado e pergunte pra ele. Por que que eu passei apenas 15 meses na prisão quando escapei por mais de 100 anos? Pergunta pra ele. Ele mandou outras fotos depois, até porque o cara do jornal, esperto, incentivou, né? Inclusive fotos dele ao lado de policiais.
Nossa.
Querendo demonstrar sua esperteza, sua malandragem. Como quem diz assim: os caras são meu chapa aqui,
meu Jesus.
Pensa que eu vou, entendeu? Para finalizar, a polícia informou ao contrário do que eu anunciei, porque eu estava errado. Peço perdão. A polícia finalizou dizendo que o Stephen continua foragido.
Meu Deus!
E sendo procurado mesmo que essa foto tenha sido publicada agora há quase um ano e meio.
Meu Deus! Caramba, não, de certeza que ia ser preso.
Fiquei de cara, eu não tinha visto até o fim, fiquei de cara,
Jesus,
viu?
Jesus Cristo!
Rapaz,
e
olha.
Tá lá.
Sabe aquela você sabe aquela frase assim, o crime não compensa?
Sim.
Vou pensar melhor.
Então.
Pois então, eu acho que tem bolo, que tem refri.
Bolos.
Porque agora vamos falar o nome de alguns aniversariantes de hoje, cuja lista está em mãos dela, Mili, a loura da 98.
Vou mandar. Hoje quem faz aniversário nesse feriadones, dia 3 de junho, é a Bruninha Maria Barbosa.
Parabéns, Bruninha.
Ela que é do Afonso Pena, fazendo 31 anos. Tem a Débora Cristina Leite, do Tatuquara, também completando idade nova, 33 aninhos. A Franciele Carolina dos Reis, Campo de Santana, 36 anos.
Oi,
nessa
Fran.
Quinta Fire.
Aham.
Tem também a Isabelle Rodrigues Alves, do Cachoeira. Neném, 23 anos.
Oh, parabéns, Neném.
Saudade.
O Jefferson Frank, do Cajuru, 27 anos.
Ai, Jeff.
A Jace Kelly Rodrigues, do Pinheirinho. Ó, esse na mão, hein?
Opa,
Jace Kelly Rodrigues, do Pinheirinho, 34 anos.
Parabéns.
Tem o Lucas Davi Brás, do Vista Alegre, 27 anos.
Uhum.
A Mariane Bortolan, de Pinhais, 23 aninhos.
Opa.
Ronaldo Nascimento de Miranda, Pinhais, 29 anos. E também o Vinícius Roberto de Proença Santos, do Veizópolis, 27 anos. Parabéns!
Parabéns!
Quer dizer, além de dar o parabéns, que essa turma aí é folgada, viu? Até pra fazer aniversário, escolhe um feriado.
Poxa, que
olha a pessoa que nasce no dia 3 de junho, que é, pra quem não sabe, é dia mundial da magrela.
Olha.
É dia da bicicleta.
Opa,
hoje.
Que era minha prima que é magrela.
Não. Então, quem nasce no dia 3 costuma ser pessoa voluntariosa, comunicativa e tem muita imaginação. Normalmente tem amigos também bastante em função da sua capacidade de atrair simpatia, mas dificilmente confia em alguém de maneira absoluta. Tem vocação para as artes, trabalhos que exijam imaginação e criatividade. No amor, seus encantos costumam despertar bastante interesse do sexo oposto, mas custa bastante a encontrar equilíbrio nesse sentido, pois se apaixona e se desinteressa com a mesma facilidade. Sabe quem está de aniversário do mundo artístico hoje? Dia 3 de junho?
Quem?
A atriz Fernanda Paes Leme.
Oi?
E o ator, cuja principal qualidade, na minha opinião, é ser marido da Bruna. É o Carlos Alberto Richelli.
Esse homem.
Pra você, que hoje completa mais um ano de vida, um abraço, parabéns e feliz aniversário!
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Lembro que eu estava no trabalho quando recebi aquela ligação. Era uma voz de mulher. Alô? Esse número por acaso é do Mauro? Sim. Quem está falando? Ai, Mauro, finalmente te achei. Olha, se você soubesse o quanto eu te procurei esse tempo todo. Ué, como assim? Quem está falando, por favor? Nossa, você não reconhece a minha voz? Olha, me desculpe, mas eu não faço a menor ideia de quem possa ser. Você pode me dizer o seu nome, por gentileza? Aqui é Célia, Mauro. Nossa, não tô acreditando que você não lembrou de mim. Eu escutei aquele nome, Célia, e num primeiro momento, juro, minha ficha não caiu. Fiquei ali tentando lembrar de alguma Célia que, mas juro, não consegui recordar de ninguém com aquele nome. Ela então falou: a gente se conheceu no Polentão em Campo Largo, na festa de igreja. Lembrou agora? Olha, depois que ela mencionou aquele detalhe de onde a gente tinha se conhecido, a minha mente foi clareando e eu entrei, então lembrei de tudo. Me dei conta de quem era aquela mulher, aquela Célia. Custei para lembrar, porque convenhamos, né? Já fazia mais de 10 anos. Fiquei ali me perguntando como que essa mulher me achou? Como conseguiu meu número depois de mais de 10 anos? Aliás, o que ela podia estar querendo comigo depois de tanto tempo? Tínhamos nos conhecido, como ela falou, durante uma festa de igreja, no ginásio do Polentão. Dançamos a noite toda. Naquela época, eu era solteiro e adorava frequentar essas festas, principalmente as que tinham baile depois. E naquela noite, lembro que a vi, achei que ela fosse bonita. Aí me aproximei, puxei conversa, a convidei para dançar, e a gente acabou se dando tão bem que não largamos mais um do outro a noite toda. E no final, como não poderia deixar de ser, acabamos ficando juntos. Na época, ela morava na Ferraria, na Estrada Velha de Campo Largo, pertinho da represa do Passa Uma. E no fim da noite, eu acabei lhe dando carona até em casa. O fato é que quando chegamos lá, já era tarde, estava escuro. Tenho até vergonha de falar, mas acabamos transando dentro do carro mesmo. Olha, foi uma noite quente de amor. Depois disso, a gente ainda se viu uma outra vez. Na verdade, 3 ou 4 vezes, saímos juntos. Até que no fim, cada um seguiu seu rumo e perdemos o contato. Desde então, nunca mais eu havia tido notícias dessa mulher, mesmo porque, alguns meses depois, conheci a Luciana, a gente começou a namorar, até que mais tarde, acabamos nos casando. Quer dizer, minha vida mudou completamente. Imagine, mais de 10 anos já tinham se passado. Por isso, aquela ligação me deixou intrigado. O que que essa mulher podia estar querendo comigo depois de tanto tempo? E como tinha conseguido me achar? Isso era o que mais me intrigava. Imagine, não bastasse o tempo, eu já tinha trocado de número de celular várias vezes, sei lá, umas 4 ou 5, talvez até mais. E foi o que eu acabei perguntando para ela. Como que ela tinha me encontrado? Sabe o que foi que ela falou? Quando a gente quer, Mauro, a gente acha. E não é de hoje que eu ando te procurando. Sério, mas... Ué, por quê? O que eu tenho de tão importante assim, de tão especial para você querer me achar? O que aconteceu com a gente faz, nossa, tanto tempo? É, eu sei que faz tempo. Mas acontece que a gente teve um filho. O que que você falou? Eu falei que mesmo que faça muito tempo que a gente não se vê, nós temos um filho juntos. Você tá brincando comigo? Não. Tô falando sério. Mas, como assim, filho? Na época, você nem me deu tempo de te contar. Sumiu. Mudou de número, nunca mais consegui falar com você. Eu ia te falar, mas de que jeito? Se você se afedeu. Escuta, você tá falando sério ou é alguma brincadeira? Já falei que não é brincadeira, Mauro. Você acha que eu ia te procurar, né, durante tanto tempo para fazer brincadeira? Nós tivemos um filho, sim, quer você acredite ou não. O nome dele é Luiz Fernando. Ele vai completar 10 anos agora mês que vem. Olha, a gente ficou ali conversando durante uns 20 minutos. Ela me contou que estava morando em Ponta Grossa, já fazia alguns anos, mas que mesmo longe, nunca tinha deixado de me procurar. Até que se deparou com o meu perfil numa rede social. Foi aí que ela tinha encontrado o meu número. E naquelas alturas, também já sabia de algumas coisas da minha vida, que eu estava casado, por exemplo, que tinha uma filha com 6 anos. O fato é que fiquei surpreso demais ao saber que tinha um filho de quase 10 anos de vida. Imagine. Imagine. 10 anos, você nunca mais vê a pessoa. De repente ela te liga dizendo que tem um filho com ela. Olha, eu fiquei quase em estado de choque. Eu jamais podia imaginar. Sabe, demorei para assimilar aquela notícia. Imagine um filho. Para resumir, falei que se o menino realmente fosse meu, eu o assumiria numa boa. Daria meu sobrenome para ele, só que aí ela falou uma coisa que, sabe, me deixou pensativo. E aí, só que não é só isso, viu, Mauro? Você tem que ver que eu criei esse moleque sozinha, né? Durante 10 anos. Eu preciso de uma compensação. Compensação? Mas que tipo de... Como assim compensação? Tô falando da pensão do nosso filho, Mauro. Não basta você reconhecer o menino. Eu preciso que você deposite a pensão dele desses anos todos que já se passaram. Juro. Pensei que ele estivesse dizendo aquilo de brincadeira. Só para ver o meu jeito. Só que não. Ela estava falando sério. Até mudou o tom de voz depois disso. De todo modo, eu ainda surpreso por aquela notícia assim inacreditável, inesperada. Falei que sobre aquilo do dinheiro da pensão dos 10 anos a gente conversaria depois. Primeiro tínhamos de ver a questão do menino. Eu queria, precisava fazer um exame de DNA para ver se o filho realmente era meu. Aliás, eu deixei bem claro que em primeiro lugar a gente teria de fazer esse exame. Imagine, eu assumindo um filho sem fazer exame de nada, sem ter certeza de que realmente era o pai. Não tinha como, né? Ela então falou que ligaria depois para a gente conversar sobre isso e desligou, me deixando ali completamente fora do prumo. Meu Deus, que coisa inacreditável. Se aquilo fosse realmente verdade, eu tinha um filho de quase 10 anos. Isso mexeu tanto com a minha cabeça. Eu sei que o mais certo seria conversar com a minha mulher sobre o assunto. Contar a ela primeiro. Só que não sei, eu fiquei com medo de ela ficar magoada, criar caso, e resolvi esperar. Achei melhor fazer aquele exame de DNA primeiro, ver se o Luiz Fernando realmente era meu filho, para só então contar a novidade para todo mundo em casa. De todo modo, eu sabia que seria uma bomba, como aliás também tinha sido para mim. 10 anos depois, um filho caindo de paraquedas na minha vida. Dá para acreditar? Olha, eu fiquei com a minha cabeça a mil. Por isso até resolvi não contar nada em casa, principalmente para minha mulher, primeiro para ter certeza de que da paternidade, e segundo porque tinha que ser uma coisa que eu teria de contar com jeito. Minha esposa, apesar de excelente pessoa, sempre foi geniosa, e eu sabia que, apesar de ter sido uma coisa acontecida antes da gente se conhecer, ela não ia gostar, mas não ia mesmo. Ora, de qualquer maneira, não consegui dormir naquela noite, de tanto que pensei nessa história. Eu tinha de arranjar solução para uma porção de coisas, inclusive para contar para minha mulher. Aliás, naquele mesmo dia, quando cheguei do serviço, ela notou que eu estava esquisito e já quis saber o que tinha acontecido. Ela tinha um faro para perceber as coisas assim que eu nunca vi igual. Preferi, repito, não comentar nada e fiquei esperando a série me ligar de volta para a gente resolver aquela primeira questão. Só que os dias foram passando e nada. Eu até tentei ligar para aquele número do qual ela tinha ligado aquele primeiro dia, mas sei lá, devia ser um telefone público, porque chamava até cair. De modo que não restou alternativa a não ser esperar que ela entrasse em contato. O curioso é que os dias foram passando, as semanas, até que um mês se completou e ela não tinha me ligado de novo. Olha, eu fiquei sem entender nada. Imagine se eu já tivesse contado para minha mulher. Sabe, eu fiquei tão curioso. Pessoa te conta que tem um filho junto com você há mais de 10 anos e aí some. Eu falei que assumiria o menino numa boa, só que antes naturalmente queria fazer o exame para saber se era realmente o meu. Disso eu não abriria mão. Não iria assumir o menino sem ter a certeza absoluta de que realmente era seu pai. Ela depois falou naquela questão da compensação. Queria que eu depositasse a pensão referente a todos os quase 10 anos em que ela tinha cuidado do menino sozinha. Olha, com o passar do tempo, eu fui pensando naquilo e fui achando justo. Só que ela tinha sumido, me deixando sem entender nada. Olha só, eu sei o quanto aquela falta de notícias me torturou. Até porque eu também estava curioso, queria conhecer o menino. Aquilo tinha mexido comigo. Apesar de saber que a reação da Luciana seria ruim, bem aqui no meu íntimo, eu fiquei feliz também. Imagine um filho. Foi só depois de 1 mês e meio que a Célia voltou a me ligar. Assim que vi aquele número com o prefixo de Ponta Grossa, já senti meu coração bater mais forte. Problema foi que, de saída, senti que ela não tinha me ligado para a gente tentar se acertar, porque assim que falei alô, ela já me veio com aquela. Olha, Mauro, eu já acertei tudo com o meu advogado, viu? Já que você decidiu dificultar as coisas, resolvi ir atrás dos meus direitos, quer dizer, dos direitos do meu filho, né? Mas do que você está falando, Zé? Quem é que está querendo dificultar alguma coisa? Eu não estou querendo dificultar nada. Como que não? Não está aí fazendo exigência, dizendo que o filho não é teu, querendo fazer DNA? Aguarde, que você vai receber notícias minhas, aliás, notícias do meu advogado. A mulher falou aquilo e simplesmente desligou na minha cara. Olha, eu fiquei bobo. Eu fiquei bobo. Meu Deus, essa mulher, ela só podia estar ficando louca. Como que ela podia dizer que eu estava querendo dificultar? Será que era querer demais fazer um exame de DNA para ter certeza de que a criança, o menino, era meu? Meu Deus, qualquer um no meu lugar faria exatamente a mesma coisa. Olha, eu fiquei tão apreensivo depois daquela reação dela. Em casa, minha mulher percebia cada vez mais que tinha alguma coisa acontecendo comigo, porque eu vivia nervoso, com o pensamento longe. E ela vivia no meu pé, querendo saber o que era, por que é que eu estava com aquela cara esquisita. Só que eu ia dizer o quê? Por isso acabava sempre inventando alguma desculpa, mas sentia que ela não acreditava. Ficava me olhando, atravessado, certamente imaginando coisas. Desde aquela última ligação da Célia, que eu vivia esperando por um contato do advogado dela. Ela falou que ia correr atrás dos seus direitos, queria me colocar na justiça. Até aquele momento, eu não estava ainda entendendo o porquê daquilo. Sabe, porque a minha reação foi a mais natural possível. Qual é o homem que de repente recebe o telefonema de uma mulher depois de 10 anos de distância, dizendo que tem um filho com ele, e ele vai lá e dá o nome dele para a criança sem sequer saber com certeza se realmente é o pai. Só que, do mesmo modo como tinha acontecido daquela primeira vez, ela ligou aquele dia. Os dias foram passando, e ela não ligava de volta, e nem um advogado dela, que ela tinha anunciado, que me ligaria, dizendo o que ele ia querer, daqueles 10 anos de distância forçada. Do mesmo jeito que tinha feito a outra vez, desligou e sumiu. De novo. Olha, eu cheguei a pensar que ela não tivesse procurado advogado nenhum, que só tivesse dito aquilo para me assustar. Sim, porque tem mulher que é assim, que faz isso, tenta intimidar a pessoa, né? Botar medo. E é claro que eu fiquei com um pouco de medo, mas não por ter de assumir um filho. O meu receio era em relação ao meu casamento. Eu não queria nem pensar na reação da minha mulher quando soubesse que eu tinha um filho de quase 10 anos de idade. Tudo bem que a gente ainda não tinha nem se conhecido nessa época, de modo que não tinha nada a ver. Só que eu conhecia muito bem a minha mulher, o gênio de cão que ela tinha, e com certeza ela não ia aceitar numa boa. A minha ideia era fazer aquele exame de DNA, confirmar que o filho da Célia realmente era meu, e aí sim botar todas as cartas na mesa lá em casa. Só que depois daquela última ligação que a Célia fez, me ameaçando, inclusive, dizendo que tinha procurado um advogado para cuidar do caso, passaram mais 3 semanas. Olha, eu fiquei numa agonia. Até que, ao cabo daquele tempo, eis que ela novamente me ligou. Desta vez, no entanto, em vez de falar comigo, brava como da última vez, já com 4 pedras na mão, ela, ao contrário, estava toda calminha e falou uma coisa que me causou tanta surpresa. Olha, eu conversei com o advogado Mauro e, sei lá, achei melhor desistir de botar você na justiça. Sério? Puxa, que bom, né, que você pensou melhor. Até porque a gente pode resolver na boa, não precisa de advogado, nada. Pois é, só que tem um porém. Eu preciso muito que você me faça uma coisa. Fazer uma coisa? Mas que coisa? Não, por telefone não. Eu quero que você venha aqui em Ponta Grossa e aí a gente conversa e se vê pessoalmente. Aliás, assim você também já fica conhecendo o teu filho, né? Tá, mas por que que eu tenho que ir aí? Você podia muito bem dizer isso por telefone mesmo. Não. Você tem de vir aqui. Sabe, eu ainda insisti, mas ela não abriu mão da minha presença lá na cidade onde ela morava. Pedi que pelo menos ela me adiantasse o assunto, desse uma dica. E foi então que, para o meu espanto, essa mulher me falou uma coisa que me deixou embasbacado. Na verdade, mais do que embasbacado, aquilo que ela falou me deixou numa posição que eu não saberia nunca como sair, numa verdadeira encruzilhada, até pensando se devia mesmo ir até Ponta Grossa ou se devia ficar aqui, onde eu estou, até agora, com o meu coração na mão, temendo pelo pior. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca, amanhã, neste horário, a segunda parte da história de Mauro e Célia, na sessão A Música da Minha Vida. A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM. às 8:30 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor para contar, gostaria de ouvi-la aqui, nesse espaço, escreva e mande o seu relato através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. Daqui a pouquinho, gente, tem romance no ar, a sessão A Música da Minha Vida. Eu vou contar o que vai rolar na parte número 2, amanhã, né? Às 8:30 da manhã. Vou dar umas dicas para você ir se preparando.